que Deus está falando ao meu coração desde quinta-feira. Às vezes eu chego em algum lugar para esperar. E se eu descubro uma Bíblia, eu devoro ali. Ainda que eu carregue a minha na minha bolsa. Mas quando é uma Bíblia nova, eu pego para ler e fico lendo. E ali Deus me deu uma mensagem. E ontem o irmão Luiz Ricardo, ministrando aqui, ele confirmou uma parte dessa mensagem. E conversando por telefone na sexta-feira com uma pessoa, ela confirmou. Eu falei, Jesus, o Senhor é lindo. E o tema dessa mensagem é o valor da amizade. O valor da amizade. O que é amizade? Amizade é afeição, estima, dedicação recíproca entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Laços de amizade, amor, acordo, tratado de amizade, benevolência, favor, serviços, provas de amizade e simpatia. Amizade. Quem tem um amigo aqui? Ou vários amigos? É muito bom ter amigos. Ter amigos é a certeza de que não estamos sós. Ter amigos é a certeza de que quando nós precisarmos, nós vamos poder contar com eles. Provérbios 18, versículo 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um? É verdade? Há amigo mais chegado do que um irmão. E mais, um amigo que é mais chegado do que irmão. Às vezes, irmãos, tem coisas que a gente não conta para a nossa família, para os nossos irmãos, porque a gente não quer preocupá-los. Nós não contamos porque muitas vezes a gente não quer trazer, mas tem pessoas que é tão amigo, que você tem liberdade para desabafar, para contar tudo, porque vai entender. Vai te ajudar. E amigo verdadeiro, eu não estou falando de colega não, colega de trabalho, colega de escola. Isso é uma coisa que todo mundo tem. Até colega de igreja nós temos. Não é? Tem aqueles que não dá para contar, né, irmão Eduardo? Mas o amigo que é mais chegado do que o irmão é aquele que faz isso aí, Romanos 12, versículo 15. Ele alegra como os que se alegram, e ele chora. Amigo que é mais chegado do que irmão faz isso. Se você está feliz, ele está feliz também. Mas se você está triste, se ele for orar com você, ele chora junto com você. Amigo mais chegado do que um irmão. Abra comigo a tua Bíblia. Evangelho de Marcos. Capítulo 2. Essa mensagem me chamou muita atenção. Porque nós vamos ver nessa palavra, nenhum momento relatando ou chamando esses homens de amigos. Mas eu posso compreender que eram. Diz assim. Capítulo 2 de Marcos. Versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, na casa de Pedro. Jesus, ele hospedava quando estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, e passou um longo tempo ali. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, entre si lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quando Deus falou sobre esse tema, o valor da amizade, estamos vivendo dias em que a amizade do mundo é uma amizade que vale por aquilo que você tem, quem você é, aquilo que você possui. Amigos, que eu não vou chamar de amigos, eu vou chamar de colegas. Muitos têm colegas de boteco. Enquanto ele tem dinheiro, que ele está numa boa, está todo mundo ali. Colegas, quando você está bem financeiramente, quando você tem bastante dinheiro, você tem colegas. Mas se a situação apertar um pouquinho, você não vai encontrar ninguém para estar do seu lado. Aqueles que se diziam seus amigos vão te deixar, vão te abandonar. A amizade do mundo é uma amizade de interesse. A amizade do mundo, ela não é nem como a garrafa PET que você vai lá e recicla. Quando você cai por algum motivo, ou quando você, por algum motivo, você falha, logo as pessoas desaparecem. Mas é nessa hora, na hora da dor, na hora da luta, na hora da dificuldade, é que você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos. É no momento de dor, é que nós sabemos com quem nós podemos contar. É no momento que, irmãos, ainda que a enfermidade abata, nós vamos encontrar muitas pessoas para estar do nosso lado. Mas verdadeiros amigos são aqueles que nós descobrimos quando nós estamos chorando. É quando os nossos filhos, muitas vezes, se afastam e caem no mundo do crime. Quem sabe ninguém quer isso. É quando os filhos estão lá no mundo, lá fora, bebendo, prostituindo. Aí seus amigos verdadeiros são aqueles que jejuam com você. São aqueles que oram com você. São aqueles que choram com você. São aqueles que não aceitam a situação. Esses são os amigos verdadeiros. Os colegas vão dizer assim: eu já sabia que isso ia acontecer. Os colegas vão dizer assim: mas isso aí já estava visto por todo mundo. Amigo verdadeiro é aquele que está na bonança, mas está também na tristeza. Amigo verdadeiro é aquele que não te abandona, ainda que a tempestade se levante. Amigo verdadeiro, mais chegado do que o irmão, é aquele que caminha lado a lado com você, quando a sociedade lá se envergonha da tua vida, mas ele não te abandona, porque ele consegue olhar para dentro de você e entender que não é só de aparência que vive o homem, porque Deus, ele conhece o profundo do coração. Esse é o amigo verdadeiro. E quando eu estudava essa palavra, eu meditava nessa palavra, eu comecei a olhar a atitude desses homens. Quatro homens, amigos, não podiam ser colegas, porque se fossem colegas, desistiriam ante as tribulações, as dificuldades. Eram amigos, por quê? Porque o amigo deseja o bem do outro. Amigo verdadeiro, ele deseja que você cresça. Querido, quando você está prosperando, o amigo verdadeiro, ele glorifica Deus com você. O amigo verdadeiro, quando você começa a crescer, quando você ganha uma causa na justiça, o amigo se alegra com você. Amigo é esse que quando você troca de carro e ele vê que você comprou um carro melhor, ele vai dizer: você merece. Quando você muda para uma casa melhor, ele vai dizer assim: você merece. O seu amigo sempre, ainda que ele não tenha o que você tem, Mas ele sempre vai dizer assim, olha, você merece. Quando você passa no concurso, e que talvez ele até concorreu também para o concurso, mas ele não passou, mas ele é seu amigo, ele vai dizer assim, olha, eu glorifico a Deus porque você passou. Você tem amigo assim? Glória a Deus por isso. O amigo, ele deseja o bem do outro. O amigo, ele não vive para si. Esses homens, eles podiam ter pensado neles mesmos. Esses homens podiam ter pensado da seguinte forma, não. Em vez de nós carregarmos esse homem, nós vamos é nós. Vamos receber a gente, nós a nossa bênção. Nós é que vamos para lá e vamos achar um lugar para sentar e poder conhecer esse Jesus de perto. E poder viver, experimentar, olhar para esse Jesus de perto. Não, o amigo verdadeiro, ele não vive para si. Ele não pensa só em si. O amigo verdadeiro, ele é capaz de fazer uma campanha, de fazer duas campanhas, de fazer três campanhas, de fazer quatro campanhas. Ele consegue entrar aqui e na hora do clamor, ele dizer assim, Deus, hoje eu não vou pedir para mim, eu vou pedir para o meu amigo porque ele precisa. Foi isso que esses homens fizeram. Foi isso que eles fizeram. Eles queriam ver aquele homem curado. Se eles fossem colegas, o que que ia acontecer? Quando chegassem naquela casa e entrassem, e chegasse e olhasse para a situação que a multidão já havia tomado, não tinha como entrar. Imagina o peso que aqueles homens estavam carregando. A Bíblia não fala se o homem era fortinho, se ele era miúdo, se ele era mais franzino. A Bíblia não relata nada disso. Mas se eram quatro para carregar, irmãos, é porque o homem não deveria ser meio pesado. Porque senão só dois carregavam, né? Arrumava um jeito lá e carregava, mas era quatro. O homem estava deitado, então quatro homens carregando. Se fossem colegas, talvez chegariam até a metade e diziam assim, olha, você fica aí, não é para rir não, mas você fica aí que nós vamos procurar agora para alguém revezar com a gente. E chegaria lá na casa e via que o negócio estava enchendo e correr na frente e o homem ia ficar lá pela metade do caminho. Que isso, irmã? Tem gente assim? Ei, meu filho, acorda, se você não vive nesse mundo. Eu não queria estar pregando isso hoje. Ei, espera aí um tiquinho. Vamos deixar você aqui na metade do caminho. E daí um pouquinho nós vamos chamar alguém para ajudar. E chegava lá, o fogo estava pegando. Jesus estava pregando, falando do reino, falando das promessas. Que voltar nada. Ele já ficou até agora assim. Deixa ele continuar mais um pouquinho. Colega. É aquele que sabe que você está para fechar um grande negócio. E ele sabe que você está para fechar um grande negócio. Trabalha na mesma empresa com você. Ele dá um jeitinho, querido, de te deixar pelo caminho e entrar no negócio e faz fechar primeiro do que você. Tem gente rindo. Isso é colega. Colegas, amigos, não enxergam obstáculos. Amigos enxergam soluções. Amigos não enxergam obstáculos. Está tomada a casa? A porta está cheia? Nós não temos como entrar? Isso para um amigo não é obstáculo. Isso para um amigo não é impedimento. Amigo, o que é que ele faz? Ele olha para cima e fala assim, nós temos que achar um jeito. Nós temos um propósito. Nós temos um alvo. E nós só vamos sair daqui quando o nosso amigo for abençoado. Quando a vida do nosso amigo for transformada. O que é que eles fazem? Não podem entrar? Vai lá, aproxima-se do telhado. Não importa nem quem é o dono. Já pensou? Amigo, ele chega a ser até ousado. Não olhou, nem perguntou para o dono se podia. Se fizesse isso hoje, dava cadeia, não dava? Invasão de domicílio, é isso? Né? Dava cadeia. Se alguém chegar numa casa hoje, ainda que seja de madeira o telhado, e começar a arrancar, só tem uma palavra pra ele, é ladrão. Tá entrando para roubar. Não tem outra palavra, né? Aí vai correr atrás dos advogados para poder defender a causa. Mas aqui não. O telhado daquela época das casas eram fáceis de tirar. Eles tiraram as ripas, tiraram o telhado, porque não era difícil. E levantaram, imagina o peso. Havia escadas externas que eram colocadas para que as pessoas alcançassem o telhado. Imagina o peso, além de carregar aquele homem por todo o caminho. Eles podiam dizer assim: olha, nós até tentamos, nós até queríamos, mas você mesmo está vendo que não tem jeito da gente entrar. Amigo, nunca vai enxergar os obstáculos. Eles vão sempre enxergar a solução. Levantam, amigo, tiram o telhado, fazem um buraco e baixam aquele homem até aonde? O alvo, que era os pés de Jesus. Talvez você não entendeu ainda até agora por que eu estou pregando essa mensagem, mas você vai compreender. Amigo, é aquele que nunca acusa. Você está nessa situação por sua culpa. Você está assim porque você procurou. Amigo, ele nunca vai acusar. Amigo, ele vai compreender que ele também é falho. Amigo, ele não anda com um dedo apontado, dizendo assim: olha, você está assim porque você plantou, você está colhendo, você está assim porque você merece isso. Não, não. O amigo vai sempre olhar para dentro dele primeiro e entender que assim como o outro falhou, ele também está sujeito a falhar. Quem sabe você abandonou alguém? Quem sabe você desistiu de um amigo? Porque ele estava pesado demais para carregar. Quem sabe você desistiu do amigo porque você cansou dele? Quem sabe você desistiu do amigo porque ele falhou? E você esperava que ele fosse perfeito? Ei! Olha para você primeiro. Eu vou olhar para mim primeiro e entender que eu também posso decepcionar. E como eu decepciono, irmãos? Eu não gostaria de fazer isso, mas como eu decepciono? Amigo nunca acusa. Amigo entende. Amigo nunca desiste do outro amigo. Amigo vai até o fim. Vai até o fim. Enquanto ele não for abençoado, eu não vou desistir. Amigo, imagina quanta coisa não estava sendo dita naquele lugar. Imagina quantas críticas eles não receberam. Imagina quanta coisa se levantou até para impedi-los de tal atitude. Mas amigo não desiste. Jesus olha para a atitude daquele amigo, daqueles amigos. Versículo 5, coloque para mim, por favor, Tamara. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus viu a fé do amigo, sabe por quê? Porque amigo verdadeiro, ele sempre acredita que você pode ir além. Amigo verdadeiro, ele acredita em você. Amigo verdadeiro, ele acredita que você é capaz. Amigo verdadeiro, ele acredita que você pode mais. Fé é isso, é acreditar. Aqueles que estavam ali conheciam também a palavra. Os escribas eram esses, conheciam a palavra. Começaram a questionar a atitude de Jesus. Mas quem é este? Está dizendo blasfêmias? Acha que pode perdoar pecados? Jesus, ainda que eles não falavam, Jesus pensava. Jesus entendia e via os pensamentos deles. Jesus, conhecendo o que passava na mente deles, Jesus perguntou: por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Através da atitude daqueles amigos, aquele homem não só foi curado, como teve os seus pecados perdoados. A atitude daqueles homens colocou aquele homem face a face com o amigo verdadeiro que é Jesus Cristo. Agora, quando nós terminamos de ler essa palavra, e que este homem se levanta, toma o seu leito e sai em presença de todos, e as pessoas se admiravam e começaram a glorificar a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eu fiquei imaginando, na hora que eu li essa palavra em casa, eu fiquei imaginando a carinha dos amigos que esperavam lá fora. Eles não puderam entrar. Eles não conseguiram entrar para ver Jesus. Eles não puderam entrar para poder ouvir Jesus. Mas quando eles viram e olharam que aquele amigo que eles desceram pelo telhado estava saindo ali de dentro com sua cama nas costas, glorificando a Deus e exaltando ao Senhor, eu tenho certeza que na mesma hora eles pularam de alegria e eles diziam assim: eu sei, eu sabia que ia valer a pena chegar até aqui. Eu sabia que você não ia voltar paralítico. Eu sabia que você não ia voltar com depressão. Eu não sabia que você não ia voltar canceroso. Eu sabia que você não ia voltar da mesma forma. Porque eu queria que você conhecesse um amigo verdadeiro que tem poder para mudar a tua história. Trouxeram carregados. Levaram carregado aquele homem e agora voltam de mãos ali gritando, glorificando e cantando e agradecendo a Deus. E vou além, um pouquinho mais. Eu tenho certeza que aqueles homens também foram abençoados diante da sua atitude. Eu tenho certeza que eles também não voltaram da mesma forma. Eu tenho certeza que pela atitude deles, eles receberam uma vitória muito grande. Jesus curou aquele homem. Quando Jesus o viu, muitos estavam acusando. Mas Jesus é aquele amigo que não acusa jamais. Ele absolve. Quando Jesus olha para mim e para você, ele não nos acusa das nossas falhas. Mas ele absolve os nossos pecados. Ele nos perdoa. Jesus, o verdadeiro amigo. João 15, versículo 13 e 15. Olha o que diz a palavra. Capítulo 15, versículo 13 ao versículo 15. Há muitas pessoas que tem visto Jesus como um mero colega. Versículo 3. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus quer chamar a mim e a você de amigo. Mas tem muita gente que quer ter um relacionamento de coleguismo com Jesus. Só de colega. Jesus, a nossa amizade só vai ser na segunda. Olha, Jesus, eu quero o Senhor. Lá eu entro de mãozinha andada, lá dentro eu não tenho nem vergonha de falar que você é meu amigo, Jesus. Eu até louvo, eu até levanto a mão, eu até clamo, eu até engrandeço, eu até pulo se for preciso. Agora, olha, Jesus, saiu de lá, nossa amizade termina. Nós somos só colegas. Não, Jesus, ó, ir no meu trabalho dizer que eu sou seu amigo? Ah, Jesus, não vai dar, não, eu sinto muito. Conta-se uma história de um soldado, muito antigo isso, que foram para a guerra. E o amigo ficou, e ele compareceu diante o seu comandante, pedindo ao comandante que permitisse que ele voltasse para resgatar o seu amigo, que havia ficado na guerra ferido. E o comandante disse para ele assim: para que que você vai voltar? Em vez de um, eu vou ter dois. Você também vai morrer. E ele insistiu. E ele insistiu. E o comandante não queria que ele voltasse. E ele insistiu. Tanta insistência ele foi. Quando ele chegou, o amigo ainda estava vivo. Ele pegou o amigo nos ombros e foi embora. E quando compareceu diante do comandante, o comandante falou assim: valeu a pena você ir lá para trazer um homem morto? Ele disse assim: valeu, porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo e disse para mim que ele sabia que eu voltaria. Você é capaz de ser amigo desta forma? Jesus quer ter um relacionamento com você de amizade. Jesus não quer ser colega. Colega é de botequim, colega de trabalho, colega é aquele que quer te passar para trás o tempo inteiro. Jesus não. Jesus quer ser o seu amigo, quer andar com você, quer compartilhar as maravilhas do reino com você. Jesus quer ir além com você. Jesus quer se alegrar com você. Jesus, quando você tiver caído, ele não vai te derrubar mais. Ele vai estender as mãos e dizer para você: Senhor, eu confio em ti e eu sei que ainda vou cumprir as minhas promessas na tua vida. Esse é o amigo Jesus. Esse amigo Jesus não vai virar as costas para você, mas ele vai te abraçar quando ninguém vai querer te abraçar. O valor de uma amizade verdadeira, só quem tem Jesus pode conhecer. Coloca-se de pé. Amigo verdadeiro. Se você tem um amigo que está sofrendo, que precisa de socorro, não deixe o amigo de lado. Se for preciso, carregue. Traga nos seus ombros. Eu meditando, Deus trouxe um hino ao meu coração. Eu nem sei se as meninas sabem louvar, mas eu vou ler a letra deste hino. Fernanda Brum e Eixela. Amigas. Diz assim: amigo é muito mais do que alguém para conversar. Alguém para abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus para a gente cuidar. Isso é ser amigo. É assim que você é para mim. Como uma pérola que eu mergulhei para encontrar. Você acha que para ser amigo é fácil? Porque quando a gente começa a conviver, a gente começa a enxergar os defeitos. Mas a gente entende. Amigo, é como pérola, é assim que você é para mim. Um tesouro que para sempre eu vou guardar. Amigo, eu nunca vou desistir de você. Pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque você é impossível de esquecer. Eu acredito em você. Eu acredito nos sonhos de Deus para a tua vida. Amigo, eu oro por você, porque a tua vitória também é a minha. Você pode dar glória a Deus? É isso que Jesus está dizendo para você nesta noite. Você é um tesouro que ele foi no fundo buscar. Você é aquele que Ele quer apresentar diante do Pai quando você começar a falar com Ele e dizer: olha, Pai, é o meu amigo. É a minha amiga, ela está falando comigo agora. Você consegue entender isso? Jesus não quer te apresentar para o Pai como um colega que só está com Ele quando precisa de alguma coisa, não. Jesus quer interceder por você e te apresentar diante do Pai como amigo dEle. Jesus quer olhar para você e dizer assim: ei, vem aqui porque eu tenho coisas profundas para te revelar. Amigos não podem receber segredos. Amigos não podem ouvir segredos. Colegas, me perdoe, não podem ouvir segredos. Porque se ele for seu colega, na primeira esquina ele vai contar tudo o que você falou. Amigos não. Amigos, ele vai guardar bem no fundo. O Senhor é que hoje te trouxe neste lugar para te apresentar como amigo. Amigo que vai andar contigo aonde você for e vai acreditar em você quando ninguém acreditar, porque te conhece. Amém. Você que entrou aqui hoje pela primeira, pela segunda, pela terceira e pela quarta vez e não entendeu até hoje a amizade de Cristo, para você se fazer amigo dele, é necessário que você creia que ele deu a vida dele por você, como a própria palavra diz. Amigo, ele é capaz de entregar a sua própria vida pelo outro. O verdadeiro amigo faz isso, que é Jesus. É preciso você acreditar que ele deu a sua vida para que você seja amigo dele. Você precisa aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador e entregar a sua alma para Ele. Aonde está a vida que quer falar assim: não, eu quero ser chamado de amigo. Eu estou entregando a minha vida para Jesus. Levanta a sua mão assim, por favor. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dani, conduza ela aqui à frente para a gente orar. Aonde está a pessoa que quer sair daqui hoje e diz: Jesus, eu cansei de ser sua colega. Você que está aí na internet, adorando ao Senhor conosco. Eu cansei de ser colega, eu quero ser amigo. Eu quero, irmãos, imagina se ser amigo de pessoas aqui na terra já é precioso. Imagina ser amigo do Todo-Poderoso. Eita, aí você vai ser importante. Aí você vai ser importante. Há mais alguém que deseja fazer isso? Levanta sua mão, diga assim: eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ser amiga de Jesus, eu quero viver em intimidade, porque eu quero receber as maravilhas que só Ele pode revelar. Há mais alguém que quer fazer isso? Você que, quem sabe, aceitou Jesus lá atrás, duas mãos, vem aqui por favor. Você que entregou a sua vida para Jesus, mas por motivo ou outro, acabou-se, por causa das lutas, dificuldades, você se afastou da presença do Senhor. O lindo é que Jesus não desiste da gente. Ainda que a gente venha se afastar, Ele continua sendo nosso amigo. Aleluia. Há mais alguém que deseja fazer isso? Irmão Zé de Vios, por favor, vem orar. Enquanto nós oramos, você que quer essa amizade com Jesus, pode sair do seu lugar e venha, enquanto nós estivermos orando. Estenda suas mãos para cá. Aqui estão vidas que estão declarando que querem ser amigos de Jesus. Não quer mais viver uma vida de coleguismo, mas quer ser amigo verdadeiro de Cristo. Estenda suas mãos para cá, vamos orar.